Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um podcast produzido pela Historiorama, pelo direito de todas e todos contarem a sua história do mundo. Se você não sabe, se você não conhece, a Historiorama é uma iniciativa brotada no Campo Limpo, periferia da Zona Sul de São Paulo, que trabalha com educação e comunicação a partir das margens dessa cidade louca. Se você quer conhecer mais sobre o nosso trabalho, cola lá no site www.historiorama.com ou manda um WhatsApp. DDD 11 96245-6500. Bom, a ideia desse podcast é o seguinte: como a gente vai conseguir democratizar o acesso aos recursos que estão lá nos editais da vida, se às vezes a galera só publica o edital e não explica sobre ele, e não diz o que quer dizer os itens que estão lá, sabe? Então, a gente tem aí uma treta de linguagem que gera exclusão. Afinal de contas, se eu não consigo entender direito o que está sendo pedido, como é que eu vou entregar o que está sendo pedido? E daí que eu resolvi entrevistar e organizar em um podcast pessoas que estão abrindo editais para a gente poder buscar juntas traduzir aquilo que está lá, pensando em como mais pessoas acessam, especialmente nós que estamos aqui nas margens da cidade. E para começar com essa brincadeira séria, a gente vai conversar um pouco com a Marina Cipolla. Ela é de uma organização social chamada Agência do Bem, que nasceu lá em 2005, no Rio de Janeiro, e desde novembro de 2017, do ano passado, está operando também aqui em São Paulo. Eles fazem muitas coisas, mas essencialmente a gente quer conversar sobre o edital de microprojetos que eles têm, que está com inscrições abertas até o dia 18 de maio. Edital super rápido de ser preenchido, que tem uma coisa que é muito legal: ele não financia apenas atividades, mas ele apoia com grana também quem quer comprar coisas, pagar aluguel atrasado, reformar o espaço onde faz atividade, mexer ali naquela porta do espaço onde você tá, que tá quebrada. Tudo isso ele apoia. Então, em pouco mais de 22 minutos, a gente vai conversar com a Marina, entender como o edital funciona e depois ficar conversando item por item, tentando pensar a partir das periferias como é que a gente poderia acessar esse edital. O valor é baixo, né? R$4.000, mas tem uma vantagem, que é o edital é novo, ele ainda é pouco conhecido, né? E também tem poucas exigências e é rápido de ser preenchido, o que pode ajudar uma galera que está precisando de grana para desenrolar atividades, ações agora de uma maneira rápida, de uma maneira prática nesses próximos meses. Então vamos lá? Vamos conversar com a Marina a partir de agora. Um, dois, três, valendo!
Esses editais maiores, eles são muito complexos, porque eles têm um aporte financeiro muito maior, e muitas organizações menores não conseguem participar. Então, a ideia é que organizações pequenas, de base territorial, consigam participar e consigam também dinheiro para coisas que normalmente elas não conseguem por meio de editais. Então, assim, a gente brinca, mas é verdade. A gente paga aluguel atrasado, paga... Tá precisando pintar a parede, o telhado furou, esse tipo de coisa a gente apoia por meio desses microprojetos, desse edital de microprojetos.
Esse edital, por exemplo, ele não é só um edital, digamos assim, pedagógico, não é só para fins pedagógicos, né?
Não.
Ele é para fins de cuidado, de zeladoria do espaço,
sim,
né?
Se a pessoa tiver um projeto pedagógico e quiser se inscrever, ótimo, a gente não faz nenhum tipo de distinção, mas se ela quiser alguma coisa em relação à estrutura...
De uma maneira mais pontual.
De uma maneira mais pontual. Se for para pagamento de alguma pessoa ou de alguma coisa, precisa comprar alguma coisa para organização, também pode.
Você falou das organizações de base territorial, né?
O que eu quero dizer com isso, exatamente. É uma boa pergunta. Organizações de base territorial é que não tem, por exemplo, um escritório... Bom, vou falar aqui de São Paulo. Não tenho escritório na Paulista e atua nas periferias de São Paulo, não. É uma organização que nasceu na periferia e tá na periferia. Então, por exemplo, uma organização que dá aula de balé pra criança em Diadema. É esse tipo de organização. Lá e que tá bairro. Lá. E que tá lá no bairro, pequenininha. É esse tipo de organização.
E aí pode ser de qualquer causa também, né?
Pode.
Você falou do balé, mas pode ser, sei lá, agricultura familiar.
Pode ser uma cooperativa. Pode ser de que atenda na área de comunicação, de assistência social. Enfim, arte, cultura.
Importante que ela esteja dentro do território, ela opere dentro do território, né? E seja de lá. Ela
Sim.
tem a legitimidade internamente. Por exemplo, a gente tá falando de associação de bairro?
Sim, também estamos falando
de cooperativa.
Sim.
O que mais? A gente tá falando sobre um grupo de amigos que, assim como a Agência do Bem, começou a juntamos aqui, a gente gosta de música, vamos oferecer música pra galera.
Sim.
É esse perfil.
Uma creche.
Uma creche também?
Sim, também.
Como que funciona essa história do edital? Ele abre várias vezes ao ano? Ele abre uma vez? Como é que...
Aqui em São Paulo a gente vai abrir dois esse ano.
Tá.
Esse agora, que as inscrições vão até dia 18. E o próximo a gente vai abrir em setembro. A gente vai oferecer esse apoio financeiro de R$4.000 para 5 organizações. Uma das únicas exigências mais burocráticas é que tenha CNPJ, que seja uma organização sem fins lucrativos. Por quê? Porque a gente recebe esse dinheiro em forma de patrocínio e a gente só pode fazer o repasse para organizações sem fins lucrativos, porque a Agência do Bem é uma OCIP e também é sem fins lucrativos.
Entendi. Mas se essa organização criada lá por 2-3 pessoas, essa iniciativa, não é nem organização ainda, né? Esse grupo que se reuniu, ele tem uma outra organização perto da casa dele. É, tipo, que tem o CNPJ, que já tem o CNPJ. É possível usar esse CNPJ?
É possível.
Tá.
Eu só peço que na inscrição diga que tá usando um CNPJ parceiro.
Indicar isso dentro do formulário.
Então, assim... Eu tenho um coletivo, mas eu não tenho CNPJ. Vai na associação de moradores, conversa com alguém, vai numa creche próxima e tenta fazer uma parceria para conseguir se inscrever no edital.
Vamos falar do edital?
Vamos.
Conta, já que a gente tá no áudio, conta como é essa ficha de inscrição.
Vamos lá. Primeiro a gente vai precisar saber do nome da instituição, o que ela faz, quando ela surgiu, quem é o responsável legal. Depois, a gente pede nome de 2 fiadores sociais. O que são os fiadores sociais? Essa é uma pergunta que sempre fazem. São pessoas que conhecem a organização e que podem atestar pra gente que é uma organização legal, que funciona realmente há um tempo, que os projetos são legais. E às vezes a gente também gosta que esses fiadores sejam parceiros. Então, por exemplo, o seu Zé da padaria que oferece pãezinhos pro café da creche. O seu Zé vai ser o fiador social, que a gente chama de fiador
aí
social.
Vai botar o contato dele aí.
Vai botar o contato dele aí, aqui, porque aí a gente liga pra ele e fala: ah, e aí, seu Zé, como que é o projeto? Funciona há quanto tempo? É legal mesmo? E aí a gente também visita esses projetos, a gente vai fazer uma triagem antes, mas a gente vai visitar todos os projetos que se inscreverem no edital. E pra ver se é legal, como funciona, pra conhecer mesmo.
Você falou da história, o histórico da organização. Quando a gente Sim. tá falando isso, e nós estamos usando o CNPJ, por exemplo, de uma outra pessoa, é a história de quem? De quem tá botando o CNPJ ou a história de quem tá...
É a história de quem tá fazendo o projeto.
De quem tá fazendo o projeto.
É.
Então, Tony e Marina se juntaram e vão fazer aula de... Vão dar oficina de grafite, mas a gente não tem CNPJ. Então, a gente vai colar ali numa organização que tem CNPJ. E aí, na hora da ficha de inscrição, eu vou contar sobre a nossa ideia.
Sim, certo? Vai contar sobre
só
o
vou
projeto.
Só vou usar o CNPJ...
Os dados oficiais você Isso. usa da organização. E aí vai ter um espaço pra você contar a história do projeto. E é legal que conte a história do projeto de uma maneira interessante também, porque é a primeira coisa que a gente vai ler, né? Então é uma dica boa.
Como
contar
que é
direitinho,
essa
assim, sei lá, de um jeito criativo. Ou. E assim, não precisa ser nada muito elaborado, de um jeito simples, mas assim, contar como surgiu, quem que teve a ideia, essas coisas são legais.
Motivação?
Por exemplo, por que que surgiu o projeto, por que que tá naquela região, essas coisas são legais de contar. Porque, assim, eu posso até conhecer, mas as outras pessoas que vão ler são do Rio de Janeiro. Então, talvez seja legal explicar um pouquinho do território, por que que surgiu ali.
Nos projetos, a gente tem uma coisa muito de alguns editais de cobrarem, digamos assim, uma linguagem mais terceira pessoa. Nisso
não,
aqui a gente tá falando de
não.
Fora. A minha motivação
Sim,
é porque é isso.
Pode falar, né? Eu criei porque
isso,
eu tinha vontade
mesmo
de fazer, de ter uma ONG.
Precisa ficar
não precisa
pegando os dados do IDH.
Não,
etc.
Seja nada disso.
Não é isso.
Contar a história mesmo de como surgiu e o que faz e como faz. Claro, se a pessoa quiser colocar uma história mais institucional, tudo bem também. Mas não é uma exigência de forma alguma. A gente pede pra, no edital, as pessoas dizerem em quais objetivos de desenvolvimento sustentável o projeto dela se enquadra. O que são os objetivos de desenvolvimento sustentável? São objetivos para alcançar um mundo melhor, desenvolvidos pela ONU, e que a gente trouxe para estabelecer metas, por exemplo. Então, assim, um dos objetivos é acabar com a fome. O seu projeto ajuda a acabar com a fome? Sim ou não?
Os objetivos são as ODS.
São os ODS.
E eles estão listados.
Ah, é só já estão listados. Ah, é perfeito. Só você fazer o xizinho no que você acha que se enquadra com o seu projeto. E se você achar que é uma, tudo bem. Se você achar que são cinco, pode assinar lá 5. Aí agora é uma parte importante. Você vai descrever a planilha orçamentária com o que você vai gastar esses R$4.000 antes de você descrever o projeto. Nessa planilha, é bom descrever direitinho. Então, assim, a gente vai organizar um bingo pra angariar fundos pra ONG. Tá, e você vai usar esses R$4.000 pra quê? Aí a pessoa coloca lá, R$4.000 para organizar o bingo. Não, R$4.000. Nesses R$4.000 a gente vai comprar cartelas. R$80 de cartelas.
Já sinaliza o quanto que
já sinaliza
comprar,
quanto tá. Você vai comprar e qual vai ser o dinheiro gasto. Ah, eu vou comprar uma TV e um rádio pra fazer o bingo. Sinaliza quanto você vai gastar na TV, quanto você vai gastar no rádio.
Uma coisa importantíssima quando a gente fala sobre orçamento versus proposta do projeto, se você fala assim, ah, então Tony e Marina vão dar aula de grafite e eu coloco lá do nada, sei lá, 20 tablets. Se eu não tiver nenhuma justificativa muito boa para esses 20 tablets, é bem possível que quem esteja avaliando o projeto vai dar uma questionada, que fala, tá, mas...
É, porque não dá para entender.
Se é grafite, por que, que eu tô colocando tablet, né? Quantidade também precisa ou não?
É bom.
Tipo, ah, 7 cartelas, 8 cartelas. É bom também até pra pessoa conseguir se programar um
Sim,
pouco,
porque
né?
São 4 mil. Então, assim, vai que você faz um orçamento que dá 5. Ou aí, sei lá, seu orçamento dá 3.898. Tudo bem. Mas é mesmo pra pessoa dizer pra gente com o que ela vai gastar o dinheiro, como que vai gastar e se faz sentido dentro do projeto, que é o que ela vai descrever depois, né?
Essa planilha precisa estar de acordo com o projeto que você tá propondo, ou seja, Sim. as coisas que estão lá, o avaliador, a avaliadora tem que olhar e falar assim, ah, entendi, tá falando que vai fazer oficina de grafite, aqui tá dizendo 10 sprays. Ah, ok, entendi, fácil. E a outra coisa é também fazer a listagem, não é esmiuçar detalhadamente, mas assim, quais são os passos disso? Então, você usou o exemplo do bingo, né? Ah, eu vou fazer o bingo. Então, pensa, antes de começar a preencher, né? Pega uma folha de sulfite e preenche. Tá, então eu vou precisar de música, porque o negócio vai ter que, o bingo vai ter que ter música. Então, assim, eu vou comprar algum, né, um aparelho de som, ou eu vou pegar emprestado e aí eu vou precisar pagar onde eu vou fazer o bingo e aí eu vou precisar contribuir com a energia elétrica, vou dar R$20, né? Uma coisa assim.
Sim.
Né?
O exemplo das latas de spray eu também gostei, porque assim, eu vou comprar 10 latas de spray, mas eu não sei quantos são 10 latas de spray. Faz uma estimativa. Se der R$5 a mais, tudo bem. Se der R$5 a menos, tudo bem também. Mas só pra você poder ter a ideia de quanto você vai gastar no projeto, né?
No orçamento, vocês estão dando um modelo de orçamento? Ou a pessoa pode fazer um orçamento, tipo, tabela do Word?
Não, é bem simples, assim. Você coloca o nome do item, do lado o valor. É uma lista.
Não precisa ficar preocupado com a tabela do Excel,
não,
com as
é uma
contas
listinha
automáticas.
tipo lista de mercado.
E aí você falou que o próximo é a apresentação do projeto, da ideia.
Do projeto. E é legal apresentar de uma maneira simples também, porque também não tem muito espaço. Eu tô falando aqui do edital, parece que é algo complexo, mas assim, é uma folha frente e verso. A gente até pede para as pessoas não escreverem muito. Então, no máximo 10 linhas dizendo o que é o projeto, por que você tá fazendo esse projeto, para quem e como.
Vamos fazer o exercício do bingo?
Vamos.
Como é que a gente faria o exercício do bingo, por exemplo, de uma maneira sucinta, exercitando esses pontos que você falou?
Por que que eu vou fazer um bingo? Porque eu preciso de 10 mil reais para reformar a casa. Como que eu vou fazer esse bingo? Ah, o padre da paróquia X ofereceu o salão, eu vou fazer lá. E aí eu vou convidar as pessoas da comunidade. Quantas pessoas? 100 pessoas. E aí eu vou precisar comprar alguns itens pra fazer esse bingo. Ah, então eu vou comprar uma TV, vou comprar um liquidificador e, sei lá...
Comprar comida. Petisquinho.
E aí você vai descrevendo o que você vai fazer.
10 linhas, sucinto,
objetivo.
Então não perder de vista. Qual é a proposta, ou seja, o que você quer fazer? O público, né? Uhum. Quem são essas pessoas beneficiadas com isso? É importante ficar falando bastante sobre o território, do tipo,
não,
do bairro? Não,
não.
Porque lá em cima, na apresentação do projeto, você já vai, de alguma maneira...
Sim, e como assim? Eu acho que o importante é descrever o projeto e o que vai fazer. Porque é o que a gente vai ler primeiro e, a partir daí, a gente vai visitar o lugar.
Alguma coisa que você sente, por exemplo, que é uma dica, assim, nessa parte de apresentar o projeto?
Ah, não precisa especificar tanto, assim. Não precisa dizer, com isso, a gente vai beneficiar as 300 crianças do projeto. Não, ou seja, só explica o que você vai fazer e por que você vai fazer, que já tá bom. Não precisa, assim, dar muitos números, dados. E depois disso, a gente pede fotos. E aí, é legal que vocês coloquem fotos do espaço onde... E aí, não é do espaço, por exemplo, não é do espaço onde vai acontecer o bingo. É o espaço da organização. Então, você vai mostrar, essa é a casa onde a gente faz os projetos. Ah, aqui é a biblioteca comunitária. Ah, aqui é a cozinha. É isso.
E se eu estou criando agora o meu projeto? Assim, sempre quis fazer isso, mas nunca pude mexer, colocar a mão no bolso pra fazer. Agora surgiu o edital, vou fazer a primeira atividade. Vai poder participar?
Pode, desde que tenha CNPJ, né?
Desde que tenha CNPJ. Aí, no caso das fotos, como será que ele resolve?
É porque aí, assim, pode, mas você vai ter que, de alguma forma, justificar que você já fez aquele trabalho, mesmo que tenha sido informalmente.
Sim, mesmo um teste, um piloto, né?
Sim, então, por exemplo, eu sempre quis ter um projeto pra dar aula de capoeira pras crianças do bairro. Mas eu já dei algumas aulas. Tem foto? É isso.
Manda essas fotos.
Basicamente isso.
Esse formulário, a gente preenche do tipo assim um Word? Ou ele é um documento de PDF que você baixa e faz um outro documento? Como é que esse
Não,
processo?
Você vai baixar o PDF no... O PDF não, o Word no site.
Já vem no Word.
Já
só
vem no Word.
E
você preenche e envia pro e-mail.
Só isso.
Só isso.
O e-mail é...
microprojetossp@agenciadobem.org.br.
Muito bem, até o dia 18.
Isso, até o dia 18.
Você falou dessa etapa de visitação, que vocês vão colar lá para conhecer as iniciativas.
Sim.
Depois disso, como é que funciona? Uma banca de avaliação vai conversar? Quando que sai o resultado?
Até dia 18 a gente vai receber os projetos, até 18 de maio. Até dia 18 de junho vai acontecer esse período de visitar, da gente conversar, todo mundo da Agência do Bem conversar e decidir quais são os melhores projetos. E aí, dia 18 de junho, a gente já vai divulgar. E aí, a partir do dia 25 de junho, a gente vai assinar o termo de parceria e vai repassar o recurso.
Quem pode participar desse edital? Grande São Paulo, somente a cidade de São Paulo?
São Paulo e região metropolitana. São Paulo, Guarulhos, Diadema, Mauá, Santo André, ABC, Budas Artes, Taboão da Serra, Barueri, toda a região metropolitana de São Paulo, toda a cidade pertencente a essa região metropolitana pode participar.
Precisa integrar a rede ou não? Ou tipo,
não.
Não, nunca nem ouvi, caiu na,
porém,
no feed Facebook agora.
Porém, aqui fica a dica. Quem foi no fórum que a gente fez no dia 19, na Pinacoteca, vai ganhar um ponto a mais. Dentro dessa pontuação, quem participou do fórum já vai ter um ponto. Então, pro próximo fórum, é legal participar, porque já Tem essa nossa regrinha.
Então vamos deixar a dica. Como é que faz pra participar do próximo fórum e se ele já tem data?
Próximo fórum vai ser em setembro. Ainda não tem local. Vai ser a partir da segunda quinzena de setembro. E a gente vai divulgar tudo no site e na página do Facebook.
Que...
bem antes.
Quais são os endereços?
agenciadobem.org.br, Facebook, Agência do Bem. Todos os documentos da organização, eles têm que estar em dia. Então, estatuto, a conta, a ata de eleição, isso tudo tem que estar bem
organizado.
Mas
manda no ato do edital, na hora que eu estiver escrevendo, ou depois?
Não, depois.
Para receber o recurso.
Para receber o recurso, a gente precisa de tudo isso.
Reativei um CNPJ agora e tá com uma dívida. Não vai rolar.
A ata não tá atualizada. Não rola. Bom, como que a gente dá essas notas? A gente pensa na relevância do projeto e no impacto que ele vai ter na comunidade. Então, assim, qual é o impacto que reformar o telhado vai ter? Então, por exemplo, se você quer reformar o telhado, aí você diz, quero reformar o telhado, porque reformando o telhado eu vou conseguir fazer essa oficina sem molhar o espaço. Então, é legal, assim, explicar o porquê.
Isso que você falou é uma coisa super importante, né? O edital, ele apoia essas questões mais estruturais. Mas é muito importante que a gente consiga, na hora de escrever o projeto, entender que, na verdade, isso vai possibilitar outra coisa acontecer.
Isso.
Você falou do telhado. Então, assim, eu vou reformar o telhado, isso é o que eu preciso para as atividades não pararem, para dar a aula de
Exatamente.
Música, para, né? E não só colocar lá, quero reformar o telhado, ponto, final.
É.
Tá.
É pra contar uma história mesmo. Por que que você quer fazer aquilo?
Essa é uma coisa super importante. Como não é muito habitual as iniciativas apoiarem esse tipo de atividade, digamos
Sim.
assim, geralmente a galera pode confundir e falar, ah, bom, então eu vou querer trocar todas as portas. Enfim.
Por quê?
Ah, vou querer trocar todas as portas do espaço e colocar portas melhores, porque tivemos recentemente um caso de invasão do espaço e tem uma parte de equipamento que a gente precisa cuidar. Você precisa dizer por que
Exatamente.
Você quer fazer essa
Exatamente, esse é um ótimo
ação,
exemplo,
né?
Porque é legal, porque tá mostrando que a organização tem um cuidado com o material, então ela quer colocar portas pra melhorar o espaço, pra garantir a segurança.
O edital, ele fica aberto até o dia 18. Podem se inscrever em iniciativas de base comunitária, ou seja, organização de base lá no bairro que faz o trabalho. Se essa organização não tiver um CNPJ, cola com alguém que tem um CNPJ, associação de bairro ou algum grupo. Coletivo não tem CNPJ, cola com uma organização social, mas é importantíssimo, sinalize pra vocês, né, que esse CNPJ é de um terceiro,
isso,
digamos assim.
Isso.
Pode fazer em primeira pessoa, uma coisa que eu achei muito legal. Então,
pode.
Escreve a sua história, do tipo, ah, eu tive essa ideia por causa disso, nasceu tal, assim, dessa forma, não sei
é
o quê.
É bom não se estender muito, porque o edital tem uma página, né? Frente
Exato.
E verso, então...
E precisa, os avaliadores e avaliadoras vão olhar, é muita coisa. Essa é uma dica da vida, não fica enchendo linguiça, assim.
Sim.
Apresentação do projeto. O que é esse projeto? Qual é a sua proposta? Onde ele vai ser feito? Qual o público que é? Que ação é essa, né? E também a parte financeira também, das tabelas. Não precisa ser nada no Excel.
Não tem tabela, sim.
Como é o exemplo que você deu?
Uma lista de supermercado, lista de compras.
Maravilhoso.
Você vai dizer o que você vai comprar e quanto você vai gastar.
Mas é importante que você diga, né, etapas, assim. Ah, então eu vou comprar 8 telhas.
Isso.
Né, vou comprar. Aí você até falou, ah, talvez, ah, pode colocar 8. E se precisa de 10 telhas, também não tem problema, não é? Não,
é, desde que esteja dentro dos 4 mil.
Dentro dos
4
mil, tá tudo tranquilo. É muito mais pra você ter uma visão do projeto. E aí tem que botar também as fotos também, né? Já fez essa atividade? Bota as fotos da atividade.
Isso.
Estão começando agora e acharam que o recurso é bom pra poder dar start naquela ideia que você e os seus amigos e amigas tiveram? Se em algum momento você já fez isso na vida, pega essas fotos e coloca dentro do edital, né?
Exatamente.
Precisa ser dentro do projeto.
Não.
E aí temos até o dia 18 e para se inscrever, site, e-mail e é isso.
Isso. 18 de junho a gente vai divulgar o resultado e dia 25/6 a gente assina o termo de parceria e repassa a verba.
Karina, muitíssimo obrigado pela conversa, pela apresentação. Espero que muitas iniciativas consigam se inscrever. A gente tem um problema seríssimo mesmo de recurso. E uma coisa que eu achei absolutamente genial é, na área social a gente fala de recurso não carimbado. Ou seja, é um recurso que você pode arrumar o teto, arrumar a porta, porque geralmente os editais não preveem isso. Sim. Ele prevê os recursos humanos, ele prevê a execução pedagógica. E tem muita organização, principalmente na base, precisando consertar o portão, pintar a organização, fazer uma detetização, né?
Sim.
Achei isso maravilhoso.
Comprar algum móvel, comprar algum material que você precisa e que não tem na ONG, que aí você ganhou um edital e aí você conseguiu contratar 5 professores, mas você não tem caderno para os alunos, por exemplo. Você não tem cadeira para os alunos sentarem. Então, é nesse sentido, né? De apoiar justamente o que grandes editais não prevêem.
Para acessar, então, a página da Agência do Bem?
agenciadobem.org.br. Agradeço também o contato com a gente, conversar comigo. E é isso.
É isso. Muitíssimo obrigado. Semana que vem a gente está de volta, conversando com outra iniciativa, com outra organização e tentando fazer um pouco a tradução dessas coisas que às vezes ficam meio complexas para a gente. É isso. Muito obrigado e tchau.